Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Parte 2. Faça em casa. Rola assistira a Alvanza retraindo-se de encontro a uma parede e apertando Rui ao coração. Ela sabia muito bem. Agora, pia anlipatias inexplicasa, ódio sem causa, de almas doentes. Mas atribui a origem da raiva do coronel àquela cena em que ele se sentira humilhado por aquela testemunha de 15 anos, começando desde aí a tratar o mal. Discreta por natureza, ela calara-se muito bem calada, mas guardava nitidamente na memória a lembrança daquela mão pequena e sesqueca, com que as mãos de Rui se pareciam, batendo brutalmente no rosto pálido da mulher. Um bruto aquele homem magro e calado, de quem Sila sempre tivera um medo instintivo.
E nem terremio.
Via que lhe era berquisto por toda a gente, o que não faltava quem o lamentasse como uma vicfirna do destino. E que a sociedade perdoa o mal, mesmo a quem ela sabe que procura iludi-la com as aparências do bem. O que a espantava agora, depois de tantos anos de silêncio, era saber pela própria boca de Rui que os sofrimentos da pobre Angela não tinham ficado enterrados com ela no cemitério, depois de terem gemido sob os varões de um cárcere de hospício.
Rui refletia-lhe as queixas.
Adivinhara a alma dolorosa da que morrera com um bom nome entre os lábios desaneados. Esse saíra a menos gênio. Era um sincero e um crédulo. Conhecia-o desde criancinha. Nunca ele mostrara duas caras, como o pai, que era um em casa e outro na rua. Achava esquisito que o moço se preocupasse teanento com o passado extinto, e não acreditava que o pai receasse vê-lo e cruel amor 200 e undar a moléstia da mãe. Aquilo eram fantasias do Rui. Bem sabia o coronel que o cérebro da mulher adoecera pelos mardirios que ele lhe infligira e mal vou diria ela que havia de chegar um dia em que tivesse necessidade de provocar uma entrevista com aquele homem que jurara evitar a todo transe. E desde que tinha concebido essa ideia, já não pensava em outra coisa. Só havia um meio para obter do coronel uma meia hora de conferência, a intervenção da mulher do senador Guidão. Esse velho, que era um bruto para toda a gente, desmanchava-se em formalidades e delicadezas para com a senhora dona Delfina e não se negaria a um pedido seu. Mas enrola a cora a gensa, essa resolução embaraçava-se no medo quasi e ela reverencível, procurando orientar-se melhor e acabando sempre por entender que teria de afrontar essa hora de imprevistos e de desgostos. A felicidade da filha e de Rui exigiam-lhe tal sacrifício. Através dos sapatos rotos, que tinha forrado em casa com palmilhas de papel, sentia a areia do chão escaldante e áspera. Contava justamente com o dinheiro da Maria Adelaide para um par de botinas e eis que ele ia servir para um véu. Quem tem filhos é assim, suspirava ela, acrescentando que se a alegria também se pudesse comprar com dinheiro, acharia talvez jeito de a comprar para a Deda. A casa de Flaviano ficava retirada do caminho pé, a outra igual, de uma mé de carroceiro, ambas acalcanhadas pelo uso do tempo e cercadas de um terreiro, onde duas carroças repousavam nos varas, à sombra de uma grande amendoeira. Era assim. Os 202 cruel amor pescadores se deixavam-se que a gente da cidade lhes ia invadindo o bairro, lomando-lhes as casinhas da praia, obrigando-os a afastarem-se do mar para tocas rústicas do mato, menos cara. Oniquando das suas antigas e das bitas ela fazia chaléus e palá. O pescador estava sentado numa esteira, ao pé da porta escancarada, trançando-se pó cerejeira para uma taêmpia de mercado. Sabia do ofício desde mocinho, quando por morte do avô, pegador de cores, a mãe o entregara à madrinha, moradora no curral de fora. Vivera ali, no município de Zez. Gonçalo, ora de facão em punho, abatendo-se pólna no mato, para fabrico de tampas de camarão e ustás, ora vadeando pelas restingas abrasadas ou atolado até o pescoço nos brejos, cortando o pão mole de tabebuia, para boias de redes e para tamancos, que era uma das indústrias do lugar. Aprendera depressa a fazer esteiras de tiririca para cangalhas e de taborna para forrar barcos e teapar mercadorias que vinham para o mercado. Nas canoas, reunia brincando grandes feixes junco e distinguia de relance o cipó na preto, reputado melhor, do cipó na branco, do carneiro ou de qualquer outro. Tinha sido isso dos 12 aos 16 anos entre tempo da escola ao lado da Maria Adelaide e o dia de lançar a primeira tarrafa na praia do Leme. Rola quis saber quem Pedro havia e o que dizia o médico, se ele voltaria depressa a andar e se ficaria sem defeito. Confiando pouco na habilidade da mãe do Flaviano, ela fora, ali até a intenção de Gunher, cruel amor 203 vícios, indagou logo do doente se ele carecia de alguma coisa. Ele explicou que o vizinho Mamede tinha remediado tudo. Um homem valente aquele. Tendol encontrou Drado a gemer, sendo sem alento na beira do caminho, tinha-o carregado ao colo e posto dentro de uma carroça de areia, que ia conduzindo para a cidade. Por amor disso tivera de voltá-lo à Estrada Velha e atrasar o seu trabalho. Fora ainda uma médica em chamar ao doutor e incumbir a mulher, sua vizinha, de velar por ele, quando a mãe saía para as suas voltas. O que vale é que no mundo há muita gente boa. Rola estava ali, dando uma prova disso. João Sérvulo também estivera de manhã. Desesperava-se por não poder sair. Exatamente agora que o Marcos voltara da cidade e que ele estava morto por Abobordal. Parecia um castigo do céu. Saíra da casa da noiva um pouco arrelhado, porque ela não lhe aparecera e tão distraindo vinha com um pensamento mal na cabeça. E ao passar rente à toca do machado, não dera fé num buraco do chão e bumba. Destroncara ali um pé. Queixava-se ainda, tinha mandado pelo Mamede vários recados à noiva, contando o desastre. E nem ela nenhum dos diabos da casa vinham véu. Desconfiava que Maria Adelaide não se concisesse encontrar com a velha. Quem lhe podia valer agora era a Rola, que intercedendo pelos namorados, abrandasse o coração da mãe e procurasse uma solução feliz. Ele amava Maria Adelaide como um doido, muito constrangida. Rola já procurou desviar a conversa para outro assunto. Onde estava a mãe? Vinte o cruel amor saíra, mal lhe dera de almoçar. Nunca dizia para onde ia nem quando voltaria. E se estava em casa era parar a falar sozinha. Se ele tivesse dinheiro, prescindiria daqui a essência da mãe. Mulher teimosa e impertinente, apesar de que a noiva se opunha a casar contra a vontade de alguém, queixava-se da sorte. Se em vez de o terem a dó rapazinho para as restingas o curral de fora, o tivessem apepetado num trabalho duro, ele teria tomado outra direção e não dependeria de ninguém. Só para que ele não casasse, a mãe negava-lhe até os tostões para cigarros. Mas o tempo não passa à toa, ela havia de ver. Ao despedir-se, Rola ofereceu-lhe. Você disse que queria falar ao Marcos? Se quer algum recado para ele, eu vejo-o todos os dias. Flaviano mudou de aspecto. O que eu tenho para dizer a ele não pôde ser dito por mais ninguém. Ele é um bom rapaz. Será, dona Rola, lembranças à Deda. A cruel amor 205...